Tu queres estar na ponte do comando, ponte do comando, para ver onde é que eu ando, ver onde é que eu ando. We talk about zombies and about feelings, até ficas meio burro como a Mike Billings.
Estamos aí! Desta vez estamos aqui no ponto do comando, com o João Zóio. João, bem-vindo.
Estamos. Muito obrigado, Miguel, pelo convite. É um gosto.
É um prazer, meu. Demos um chute no cu no Milton, por causa da sua cena da escola de condução. Estou a gozar. O Milton ia parar a sódio, graças, e também... Eu acho que no ponto de comando vamos começar a pôr mais... Tentar arranjar, assim, mais pessoas e às vezes fazer até uns... Assim, umas conversas com mais pessoas, duas, três pessoas, ou até quatro, pode ser fixe. Portanto, é, e eu lembrei-me de ti, João, lembrei-me de ti.
Obrigado, fico feliz por saber isto e feliz por estar aqui também.
É um prazer, vamos nessa. Olha, Bora. A ideia aqui era, eu lembro-me que estávamos a falar, a última vez que estivemos juntos, e disseste, ah, não sei o quê, estou a pensar em emigrar e tal... Estou a estudar várias jurisdições diferentes, de localizações, e que uma delas que tu estudaste foi o Dubai, correto?
Uhum, exatamente.
Pronto, e a questão era esta, era... podíamos falar um bocado no Dubai, não é?
Claro.
E se calhar fazer uma coisa, tu se calhar pinhas o computador mais virado para mim. Se calhar não fica tão bonito, mas assim ficas mais... Okay. Fica uma cena mais presença, estás a perceber?
Ok. Yeah. Mas também posso estar sempre a olhar para aqui, se der.
Mas eu não sei, o Milton, para onde é que ele olha? Ele deve ter um monitor à frente, porque ele olha para a frente.
Deve ter. Mas eu posso ficar a olhar assim. Para mim está completamente ok.
Pronto, tu estás habituado à câmera, não é?
É isso. Opa, yeah, mas... como falta a ti, pronto, e assim vejo, olho... Consigo olhar para ti.
E para a câmara também. Mas vamos fazer uma coisa assim. Da próxima vez, se calhar metes um monitor e se calhar olhas para esse monitor e é capaz de ficar mais fixe. Ok?
Está bem. Obrigado.
Fica uma cena mais... Sinto-me mais conectado a ti quando olhas para mim na câmara.
Ok. Bora.
Vamos lá então. Pronto, João. O que é que tu aprendeste sobre Dubai? Diz-me aí.
Então, eu estive lá, com a minha namorada e com uns amigos que também estavam a pensar... bem, explorar outras jurisdições e outros países, outros ambientes de trabalho, não só numa questão de... Eu depois posso dar-te as minhas razões para explorar outros sítios, mas, portanto, não só numa ótica de otimização fiscal, que é óbvio, portanto, se conseguirmos otimizar melhor o negócio,
sim,
que é possível fazer, exato. É pagar melhor funcionários.
Exato. Imposto é custo. Imposto é custo.
Investir mais em equipamento, investir no crescimento de tudo aquilo que fazemos. Mas, muito para além de otimização fiscal, também procurar um ambiente que motive mais.
Mais estimulante, com mais ação. Há uma coisa que podes fazer aí para não te dar o raciocínio. Se calhar se empurras o computador mais para a frente como eu, se calhar ficas mais...
Sim?
Isso. Acho que assim, fica assim, já fica mais razoável. Se calhar fica mais confortável para ti falares para aí.
Sim, para mim está ok. Mas, portanto, não só numa ótica de otimização fiscal, mas também de procurar ambientes que valorizem mais o empreendedorismo e o trabalho. Ou seja... ambientes que olhem para alguém que está a criar algo do zero como
alguém que está a contribuir.
Está a criar valor e não necessariamente...
a explorar.
Exato. aqui em Portugal é um bocado mal visto todo este...
Não por toda a gente, mas uma parte da população definitivamente sim, concordo com o que estás a dizer. Ou seja, eu por exemplo falo com muitos políticos, venho visitar a Prozis, as despesas que são muitas, não falo com muitos políticos na Prozis, mas já tive a oportunidade de falar com muitos políticos, propriamente no podcast, aliás, mais do que na Prozis. Pessoal diz, ei, tal, é bad fish e tal, ainda bem que vocês fazem isto, não sei o que mais. Mas depois sente-se um bocado uma dinâmica de uma parte da população que diz definitivamente que é um bocado mais socialista, um bocado mais comunista, que não concorda nada com isso, não é? Como se ter empresas fosse um mal necessário, Às vezes é o que eu sinto em Portugal, não é? E isso nota-se principalmente na forma como não produzem uma escada social, ou seja, é tão difícil para se começar que é quase como se... Oh, meu, nós temos estes empresários que precisamos, mas não. não sei se, é isso que estás a dizer.
Mais concorrência não equivalesse a melhores condições para toda a gente, melhores salários, jovens mais motivados... Lá está, um tecido empresarial mais saudável, pelo menos na minha ótica, significa melhores condições para a população como um todo. Não concordas?
Concordo. Objetivamente é fácil olhar para a realidade e isso acontecer. Quando existe concorrência, as coisas ficam mais baratas e as coisas ficam melhores. Não é? Pois. Não há hipótese. A concorrência é a maior forma. Eu faço concorrência, eu crio departamentos concorrentes na própria empresa como estratégia. Sou capaz de...
Departamentos concorrentes na própria empresa. Porquê que sentes que isso é um benefício?
Porque assim, imagina que tens um determinado departamento, tens sempre um custo de oportunidade, certo?
Certo.
E tu podes esperar, imagina que não tens recursos, tens que esperar que aquele departamento consiga resolver o problema, e se eu não resolver pode estar a atrasar toda a infraestrutura que tu estás a desenvolver. Então, se for uma coisa importante, eu sou capaz de pôr dois departamentos diferentes, com duas cabeças diferentes, com duas filosofias diferentes, a tentar atingir o mesmo objetivo, não é? E eles competem uns com os outros. E a concorrência é fixe, meu. A concorrência é uma coisa fixe. Mesmo dentro dos departamentos, a concorrência entre os próprios funcionários, entre departamentos a concorrerem uns com os outros. Meu, eu acho que a concorrência é o que produz valor, é o que nos faz andar para a frente, senão nós ficamos realmente muito confortáveis. Repara, nos sítios onde não há concorrência, os serviços são uma merda, não é? Repara, o grande problema de Portugal é o Estado não ter concorrência. Porque Sim. se fosse como, por exemplo, a Suíça, onde os diferentes governos têm concorrência, porque os que têm as organizações de cantões que recebem para aí 95% do imposto, percebes? Ou seja, ali muita concorrência e então as empresas e as pessoas podem se movimentar para sítios diferentes.
Pois, isso acontece muito. Tens alguma ideia da...
Na Suíça?
Sim.
Na Suíça sei que existe diferença entre cantões. Não sei se as pessoas se movimentam.
Okay.
Mas nos Estados Unidos, definitivamente,
Estados Unidos há muito. Um grande...
Mas há migrações de...
Da Califórnia para Las Vegas, para o Texas...
Sim, imagina, a Flórida tem recebido entre 300 e 500 mil pessoas por ano de imigração interna. É uma coisa absurda. E a Flórida, a Califórnia tem perdido 300 mil pessoas, se não me engano, por ano. Qualquer coisa assim. Realmente acontece muito. É um país com outra dimensão, mas isso também existe em países pequenos que têm a mesma estratégia. E eu estimulava sempre a concorrência. E o que se passa agora, e o facto de estarmos a perder a juventude, não é? Já perdemos 30% do PIB, já tirou o bilhete, eu acho que estamos a perder a juventude realmente porque existe concorrência, não é? Tu consegues estar no Dubai, repara, eu há uma semana estava nos Estados Unidos, agora estou aqui no Chipre, depois daqui uma semana se calhar estou num sítio qualquer, repara, e é como se estivesse, estou na mesma ligada às pessoas, estou consigo estar ligado às pessoas, claro. Consigo interagir e ter experiências diferentes, não é para toda a gente, como é natural.
Mas eu acho que essa uma dessas coisas, um desses pontos que referiste é também extremamente importante, retirar experiências diferentes, ou seja, mesmo que estejas a fazer algo que não depende necessariamente do sítio em que estás, por estares a beber de perspectivas diferentes, de realidades diferentes, de pessoas que vivem culturas diferentes, e que, por exemplo, no Dubai tens muito pessoas que estão a construir coisas para o seu próprio ecossistema, que até pode ser fora do Dubai, ou seja,
claro.
Alguém, um indonésio que está no Dubai a trabalhar na sua startup, que impacta apenas a economia local na Indonésia. Ou um português que está a trabalhar no seu produto ou a desenvolver algo que, por exemplo, só é comercializado em França. Mas ao reunir todas estas pessoas no mesmo sítio, ao se cruzarem, ao trocarem experiências, partilharem aprendizagens com visões do mundo diferentes, acho que essa complementariedade é extremamente, motivadora. E dois, importante no processo de criação de valor.
Sim, eu reparo que tens essa sede, não? Tens a sede de ser estimulado, não é?
Uhum. No início não tinhas, ou seja, sentes que toda a motivação parte internamente.
Eu no início tinha muita motivação e continuo a ter a mesma motivação de sair e de ver mundo. Quem não vai, não vem, como diz a minha avó. E então, o que eu senti era, será que alguma vez vou perder esta vontade e vou querer estar num sítio parado? Ainda não aconteceu, já fiquei cansado, já tive que ficar em sítios 6 meses, já fiquei 6 meses sem viajar, imagina, foi o meu recorde em 20 anos. Mas continuo a ter essa cena ainda hoje, já com 42 anos depois da fecundação. Portanto,
mas e na própria criação da Prozis?
Quando estavas a começar,
pronto, imagino que haja um período inicial com toda a gente que estás com fogo no rabo, portanto, queres fazer as coisas.
Quem não vai, não vem. Reparem, eu era capaz de estar no sábado a almoçar e alguém me ligava e dizia assim: ó, Miguel, onde é que está? Estou numa feira, não sei o que feira, em Itália, não sei o que, deixa, eu já apareço aí. E apanhava o avião na parte da tarde, ia para lá e segunda-feira estava outra vez a trabalhar. E tu dizias, aí perdeste quase tempo na viagem, foste a dizer. E lembro-me de um empresário dizer uma cena, que era um empresário de. Qual é que é o empresário? Jorge Mendes, empresário do jogador de futebol que era do Cristiano Ronaldo, não era? Uhum. E lembro-me dele dizer que apanhava um avião, não sei para onde, para a Colômbia, via um jogo e voltava para trás outra vez no avião. E o pessoal pode parecer, isto é bué de estúpido. Não é bué de estúpido. Quem não vai, não vem. Principalmente quando estás a iniciar. Meu, isto não é... Quando estás a iniciar, queres fazer uma coisa, tu tens um limite de tempo muito... Aquilo tem que ser rápido, tens que encontrar as soluções muito rápidas, porque claro, o tempo passa rápido, não é? Portanto, é preciso muita intensidade. Não digo que foi assim que eu fiz, eu vejo outras pessoas a fazer assim. Portanto, eu mesmo trabalhando muito, sempre estive a viajar, porque eu dizia que era muito importante eu estar a ver outras coisas para eu deixar de ver em túnel. Para fazer realmente esta empresa, para fazer uma empresa global. E a Prozis tornou-se uma empresa única, com um modelo de negócios único. Muito por causa desta estimulação que vem de diferentes realidades, meu. Não é?
Exato, retirar o melhor de cada...
Eu nem lhe chamo retirar. Aquilo simplesmente estimula o teu cérebro a pensar de outras formas. Ou seja, tu ficas com uma mente diferente. Repara, se tu fores uma bactéria que está no iogurte, tu és iogurte. Estás a perceber? Não, meu. E se tu fores alguém que está sempre em Portugal, tu és Portugal, meu. Não penses que vai sair da tua cabeça a próxima cena bué de potente. Meu, porque é que há de sair da tua cabeça? Não é? Porque é que toda a tecnologia saiu do sítio onde estavam as pessoas ligadas à tecnologia, as coisas estavam a acontecer? Porque é que não... Repara, a sorte que eu tive foi a internet. Eu tinha internet e podia apanhar um avião para ver as cenas e para aprender. Meu... É uma revolução.
Mas sabes o que era ainda mais incrível? O hub ser aqui. Ou seja...
Ser aqui onde? Em Portugal?
Sim, conseguires ter toda esta...
Isso precisavas de ter, precisavas ter outros políticos, mano.
Pois.
Yeah. Sabes uma coisa? O pessoal não percebe que tu, em Portugal, não podes cobrar os mesmos impostos que se cobra na Alemanha, que se cobra na Suíça, que se cobra na Finlândia, que se cobra... Porque, repara, tu não tens as mesmas coisas que tens do outro lado. Portanto, se tu cobras os mesmos impostos aqui, eu digo, não, então vou para o sítio onde eu tenha mais. Percebes claro. O esquema? Tu tens que cobrar, impostos é um custo. Tu tens que cobrar o que consegues cobrar. Não é o que queres cobrar. E o que consegues cobrar tem a ver com o que tu produzes, o que o teu ecossistema produz. E quando falamos...
E com o valor que entregas às pessoas, isso depois...
Exatamente.
Quando as pessoas põem na balança o benefício versus o custo que têm com os impostos, se vale realmente a pena ou não.
Exato. E repara, o Dubai...
Pagar muitos impostos para ter um serviço incrível, eu acho que é o que toda a gente gostaria, digo eu. Qualquer pessoa que pense em viver em sociedade como uma mais
boa. Sim. Oh, meu, eu acho que é assim. Pagar impostos é a custo, meu. É custo. E a custo de quê? Da infraestrutura que tu utilizas.
Claro.
Não concordas? Não é isso que estás a dizer?
Sim.
Meu, é isso, eu não pago impostos porque pago impostos. Eu pago impostos porque eu tenho estradas, eu tenho cenas. Isto aqui não é o governo, somos nós, de certa forma. Essa é a ideia, não é? Essa claro. Devia ser a ideia, pelo menos. E a questão é, portanto...
Mas à partida é a vontade do povo.
À partida é a vontade. Eu dou isto. Isto, eu produzo valor, eu consigo entregar isto. O que é que vocês me dão em troca? Ah, não estamos... Damos isto. Eu digo, não, vale a pena ou não vale a pena? Ah, não vale a pena. Tira o bilhete. Há sítios em que não podes tirar bilhete, que tens muitas dificuldades, sei lá, Cuba, sei lá, muitos sítios em que não podes emigrar. Aqui, em Portugal, ainda é possível emigrar. E as pessoas têm que fazer as contas e dizer realmente o que é melhor para mim. E, por exemplo, o Dubai agora, recentemente, aliás, há cerca de 2 meses, aumentou o corporate tax, que é o chamado IRC, de 0% para 9%.
Uhum.
Porquê que o Dubai faz isto? Porque o Dubai já chegou a um ponto que diz assim...
Já ofereço, estão agarradas ao ecossistema.
Não estão agarradas. Porque elas têm muita mobilidade. Estas pessoas têm muita mobilidade.
E agarradas estão convencidas pelos benefícios que daqui conseguem extrair e conseguem ver, conseguem justificar o pagamento de 9% Exato. Por aquilo que estão a usufruir.
Porque estão a usufruir. Repara, porque há outras formas de imposto camuflado que podemos falar, que é... Meu, por exemplo, tu disseste... Custo de vida. É um imposto. Não é?
Yeah.
É outro imposto. Se eu tenho custo de vida num sítio que é A e o outro é A mais 50%, ou seja, é um imposto. Não é? É, não é verdade? Por exemplo, uma pessoa diz assim, os impostos nos Estados Unidos são baratos. E são. São em percentagem são baixos. Mas o custo de vida lá é maior, é mais alto do que... Por acaso, os Estados Unidos é um péssimo exemplo. Não? Vou pegar noutro. Porque lá é quase tudo mais barato que Portugal. Portanto, vou pegar num exemplo tipo...
Os Estados Unidos é quase tudo mais barato que Portugal.
Yeah. É lixado, não é?
Dirias que habitação também?
Eu diria que habitação é mais barata que Portugal. Não podes é viver... Não podes é viver no sítio mais caro da Flórida do Sul.
Então, mas e comparando... Mas lá está, fazendo essa comparação par a par, o sítio mais caro... ou seja, se formos para... Como qualquer grande cidade no mundo, se adotarmos a perspectiva de que, ok... Os centros das cidades onde a infraestrutura está mais desenvolvida é mais cara e, portanto, não pode toda a gente viver no centro destas cidades, sabendo que isto é, ou pelo menos deveria ser, uma noção geral. Alguém que viva, por exemplo, em Loures, comparando Lisboa com... Portanto, tendo Lisboa como o epicentro, alguém vivendo em Loures versus... tendo Nova Iorque como epicentro e alguém viver em New Jersey, sentes que Loures e New Jersey... Portanto, New Jersey é mais barato que Loures?
Eu sinto que não há nenhum sítio nos Estados Unidos que seja mais caro do que Portugal. Porque tem tudo a ver com o retorno que tu tens do teu tempo que tens. Certo?
Uhum.
Repara, uma empregada de limpeza nos Estados Unidos... ganha 3.500 dólares, 4.000 dólares, pelo mesmo as horas de trabalho que tem em Portugal. Ou seja, se tu olhas para o preço do combustível, olhas para o preço da comida, e depois depende onde queres viver, mas se vives num sítio, claro, para ganhar um ordenado desses, vives num sítio, estás perto de um sítio mais rico, se calhar tens que andar uma hora de trânsito. Mas quem é que não anda em Lisboa, quem é que não fica uma hora no trânsito? Percebes o que eu quero dizer? Ou se calhar mais. Ou seja, é tudo uma questão de fazeres as contas todas. Ao fim e ao cabo... isso também são custos de... São impostos, de certa forma, não é? Ou seja, o
pagas
tempo...
Pagas em tempo.
Pagas em tempo, verdade. Não é? Quanto é que vale o teu tempo?
E conveniência.
É tudo uma espécie de um imposto. Então, nós temos é que fazer as contas direitinhas de... o que é que me oferecem e o que é que eu recebo. O que é que eu ofereço e o que é que eu recebo, em troca. Sem dúvida que esse é o fator. Repara, o facto de estás em Portugal, se calhar recebes presença da família. Percebes? Recebes presença de amigos, que se calhar muitas pessoas não estão dispostas a perder isso, ou não se adaptam, ou qualquer coisa assim. Isso pode ter um preço intangível que nenhum benefício económico consiga ultrapassar, não é? Mas há uma coisa que eu sei, que eu ensino aos meus putos, que é assim, mas nós adaptámos-nos a tudo, percebes? Nós adaptámos-nos a tudo, meu. Tipo, ai, 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 meu, aguenta 6 meses, 1 ano, isso passa, meu, tudo passa. Agora, escolhe o que queres para a tua vida, escolhe o que é que... E depois, se puderes escolher com... Porque eu acho que é legítimo, não achas que é legítimo... Tu és um miúdo ambicioso, certo? Meu, tu não devias ficar em Portugal, meu. Percebes o que eu quero dizer?
Eu não sei se é uma relação tão direta quanto isso. Diria que nestas circunstâncias específicas em que estou, há muito custo. Muito custo que não é recompensado de forma nenhuma.
Estás a falar, tipo, a carga tributária que tens em Portugal, a falta de...
Sim, carga tributária, falta de apoio, falta de infraestrutura. Ou seja, quando pões na balança tudo aquilo que... vai e tudo aquilo que não vem, acaba por não compensar. E olhas para o balanço e percebes, bem, se calhar se eu fosse para ali, conseguia pagar muito melhor a esta pessoa que, por exemplo, no meu caso, faz, imagina, um trabalho de edição. E, por consequência, essa pessoa estivesse muito mais motivada, produzisse um melhor trabalho, e, seguindo essa linha de raciocínio, o conteúdo produzido acrescentasse mais valor e, portanto, sendo possível, cobrar mais. Ou seja, é todo um ciclo que começa no conseguir pagar mais. Mas para conseguir pagar mais é preciso... Olha, por exemplo, ainda agora estava a processar pagamentos. E em TSU, em Segurança Social, em... Pronto, que são duas coisas de lados diferentes. Mas,
sim, em a TSU tens, tens a parte da empresa e a parte do funcionário.
É,
né?
é muito custo que nem tu vês, nem, nem quem está do lado lá a receber a transferência vê. Portanto, que se perde
é tax,
aqui por um intermediário,
é
um sócio silencioso.
Sim, um sócio silencioso que tem que te oferecer uma infraestrutura e um sistema a funcionar. E o que tu tens que valorizar é, estou-me a oferecer isso ou não? Essa é a pergunta.
É isso.
Não é? E eu tenho aqui as ferramentas para ter sucesso ou não? Ou eu sou uma espécie de... Ou estou a ser parasitado, ou seja, percebes? Ou me estão
não,
a sugar o sangue.
Intangíveis, lá está. As pessoas, por exemplo, quem são as pessoas que estão à tua volta neste ecossistema onde pagas? E que consequência é que existe na tua estrutura de teres estas pessoas à tua volta? E que tempo é que está? Apesar de Portugal ser tipicamente bom, eu sinto genuinamente que quando está mais calor, quando está mais sol, acabo por ter uma motivação maior. Então, estar aqui, por exemplo, no inverno, quando está a chover todos os dias...
Por acaso, fazes referência a uma cena que é das cenas que têm mais impacto na minha escolha dos locais onde eu passo tempo.
Pois, eu diria que é não sei se universal...
eu, para mim, será a mais forte.
É o tempo.
É o clima. Eu diria assim, eu quando descobri que ia morrer, descobri que queria sol todos os dias. Percebes? Mas eu gosto de chuva. Tá bem, não é chuva que me incomoda. Porque, repara, se chover uma hora ou duas horas e tiver calor, até é bonito. E fica aquele cheirinho bom, e fica aquele calorzinho, fica mais moderado. Mas eu gosto...
O que me incomoda é apanhar chuva, é ficar com os pés molhados.
Chuva,
ficar...
frio, como quando eu era puto, ia para a escola e ninguém levava guarda-chuva. Ficava tudo molhado. Eu fiquei um bocado traumatizado, meu. Assim, a pessoa que gosta, eu, para mim, eu gosto é de andar de calções todo o ano. É o que eu gosto. Percebes? Agora, isso é realmente uma coisa que tem impacto na vida das pessoas. Realmente o clima... Meu, eu sempre que saio e vejo um dia lindo, eu digo, pô, que sorte. Meu, e tu, para teres dias lindos em Portugal, são menos do que noutros sítios. Mas atenção, Portugal...
Apesar de ser bastante bom, ou seja, é
Portugal
muito
é bastante
ameno.
Bom. Incrível.
É muito ameno.
Eu não conseguia viver na Inglaterra ou nesses países nórdicos. Não era para mim. Percebes?
Eu acho, na verdade, que até já se fizeram estudos relativamente a isso. A motivação no trabalho, a produtividade...
Sim, eu acho que o pessoal produz bué. Porquê? Porque não tem mais nada para fazer, não é?
Vai, o quê?
Como não tens nada para fazer, vais trabalhar.
Pois.
Também é uma coisa positiva. E o que eu gosto é, eu gosto de trabalhar. Mas depois, assim, se tu trabalhas em Portugal, tu entras de noite... E sais de noite. Percebes? Sempre. Uhum. Todos os dias. Tac, 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 tac. Não. E numa geografia diferente, consegues entrar de dia e sair de dia. Num dia espetacular. Percebes? E depois que a noite ainda fazes o segundo turno e o caraças. Dá para viver de outra forma. Isto também é uma coisa que é importante. Mas normalmente as zonas... com bom clima são muito mais caras para viver do que as zonas com mau clima. O que é que eu quero dizer? Se estiveste num país desenvolvido, Califórnia, Flórida, são sítios mais caros para viver do que lá para cima, não é? Percebes o que eu quero dizer? Para o meio do mato. Não vou falar de Nova Iorque e cidades que são metrópoles, e são coisas muito específicas.
É engraçado,
não?
Que na Europa, ok, ia dizer que na Europa não se verifica bem isso, na medida em que Portugal, Itália, Espanha, Grécia...
Mas atenção, não tens a mesma infraestrutura.
Exato, a infraestrutura não é a mesma.
Não podemos comparar, não é Apple for Apple, não é?
Claro.
Vais, por exemplo, para a África e tens bom clima em muitos sítios e ninguém quer estar ali. Não, é um bocado assim.
Exato.
Mas esses realmente são esses fatores todos. Por exemplo, portanto, isso é uma coisa que te pôs a pensar já muito jovem, que é, será que eu tenho outros sistemas onde se calhar consigo produzir mais valor do que a minha localização? Não é? Esse foi o teu pensamento.
É exatamente isso. E que me consegue agregar mais valor por menos, racionalmente falando, desconsiderando os intangíveis, que é a família, que é... a Portugalidade, o amor à casa, desconsiderando esses parâmetros, racionalmente há sítios que dão mais por menos.
Exato. Olha, mas então diz-me uma coisa, então foste ao Dubai ver essa localização, o que é que aprendeste no Dubai?
O objetivo desta viagem, marcámo-la para passarmos lá um mesito e perceber se, portanto, já tínhamos passado por lá em escalas para outros destinos, já tínhamos ido lá uma semana assim solta. Aquilo que queríamos era ver se gostávamos do destino enquanto um sítio para viver, se conseguíamos lá identificar casa, como aqui em Portugal identificamos. Em muitos aspectos, outros não. E aquilo que concluí, portanto, para dar a resposta curta, é que não. No longo prazo, não nos vemos a viver lá. E agora podemos ir aqui por
o que é que
por vários...
O que é o longo prazo?
No longo prazo...
O que é longo prazo?
Ou seja, sim, no médio longo prazo, perceber se faria sentido...
Mas é que é 5 anos, 10 anos, longo prazo?
Eu acho que estou numa idade em que ainda não...
Ou se calhar pensaste que ias ficar lá para sempre?
Não, não. Isso nunca. Não, não faz sentido pensar em espectros temporais tão longos. O meu médio-longo prazo diria que é à volta de... Mais de 6 meses para mim já é médio prazo.
Uou, assustador, mais de 6 meses.
E longo prazo talvez 3, 4 anos no máximo. Esses são os espectros temporais aqui para dar uma...
Aspectos espectos de chavalo. Tens uma vida curta, é normal. Mas diz-me então, e então disseste que não, o que é que viste? O que é que viste?
Primeiro, há muitas coisas que adorámos.
Ok, mas defina aí, o que é que gostaste?
Nós passamos muito tempo a trabalhar, e o trabalhar é muitas vezes em frente ao computador, e o simples facto de poder estar num prédio alto, com uma vista desafogada, para outros prédios altos, para um deserto lindo, para um mar, para movimento nas ruas, ou seja, teres este ambiente de metrópole, ao mesmo tempo que estás no computador, ou seja, estás no computador, levantas a cabeça, e parece que vem logo uma lufada de inspiração. Isso para mim foi extremamente relevante. O segundo ponto também ligado a isto é, fazes uma pausa para ir almoçar, desces, passas a passadeira, tropeças num Ferrari, bates com a cabeça num Rolls Royce e olhas para a direita e passou um Lamborghini. Também dá outra sensação de que, ok, se há tanto no mundo, se há uma abundância tão grande, por que raio é que eu também não consigo atingir o mesmo que estas pessoas atingiram e que, por consequência, gerou a capacidade delas conseguirem adquirir estes bens, ou usufruir destes serviços, ou ter esta qualidade de vida? Ou seja, o que é que faz com que eu não consiga fazer isto mesmo? Então, ter este reforço constante, para mim, foi brutal.
Esse raciocínio é um raciocínio muito interessante. esse raciocínio de o que é que, porque eu acho que eu, um problema que eu vejo nas pessoas é este. Este é o problema que eu vejo nas pessoas principal para não terem sucesso. É elas não querem. Percebes? Querem. As pessoas não querem. Elas dizem que querem.
Calhar querem, mas não estão dispostas a fazer exatamente aquilo que é...
Não querem. Quando querer, meu, querer é diferente. Querer é obsessão. Querer é só... Meu, é mesmo de até ao fim, estás a perceber? Não. E isso percebo, porque se tu tropeças nessa realidade, tu estás sempre a ser estimulado a dizer, ah, mas eu quero. Ai, ai, mas eu quero. Mas eu quero.
E é possível.
E é possível.
Possível, yeah. E não há nada que me impeça de fazer exatamente o mesmo.
Isso, eu acho que essa estimulação parece que é o intangível, que pode, parece, não parece relevante, mas olha, pode ser, porque eu acho que o pessoal em Portugal também adormece, porque tu ficas, olhas para a meridia, está tudo à tua volta, é medíocre, certo?
É.
E então...
Não diria, não seria tão trágico em dizer que tudo à minha volta é medíocre, mas sim, não
estou a fazer uma...
arranha-céus em todo o lado.
Sim, estou a fazer uma hipérbole. Ou seja,
sim.
Portugal é um país...
Hiperbolizando.
Medíocre. Ou seja, não podemos... Ah, vou visitar Portugal e vou ver Ferraris e vou ver gente rica. Não é bem o conceito de Portugal, não é? Ou seja, por alguma coisa os americanos vêm para Portugal. Não é por ser caro. É por ser barato. Correto? Ou seja, é por ser medíocre, vamos chamar assim, não é? Ou seja, o que oferece...
Do ponto de vista de alguém que avalia o...
Que tem um standard do que é o melhor do planeta, do que é o melhor que existe no mundo, é nesse sentido que estou a falar.
Não sei se concordo, porque, por exemplo, se olharmos para cidades como Florença, dirias que Florença é medíocre?
Nós aqui estávamos a falar da cena do empreendedorismo.
Do ponto de vista puramente financeiro.
Financeiro, empreendedorismo, desenvolvimento
empreendedorismo, de... Empreendedorismo, sim. Ok, pronto. Porque, ou seja, julgando claro, nesta vertente, concordo.
Só nesta vertente. Ou seja, não estou a falar na qualidade da nossa comida. Não estou a falar na simpatia das pessoas. Não estou a falar... Estou a falar...
Na cultura portuguesa.
Na cena de... Eu sou um jovem, eu quero ter resultados financeiros, quero viver desafogado e ganhar dinheiro. Portugal é um sítio medíocre. Não é?
Sim.
Ou seja, percebes? E estou a ser até um bocado amigo, percebes o que eu quero dizer? Depende depois da quantidade dos países que metes lá. Não, mas, por exemplo, o mundo está a mudar muito, meu. E a Ásia está a mudar muito. O pessoal vai ter surpresas muito grandes. Quando começarem a visitar o Vietnã e visitar a capital do Vietnã, a capital da Tailândia, começar a perceber que as casas lá já se calhar custam o dobro de Portugal... tu podes começar a ficar what the fuck, isto não era assim, ou seja, isto muda muito rápido e o que eu sinto não, mas só para explorar o teu raciocínio, porque eu acho que é fundamental e é super interessante, que é as pessoas adormecem em Portugal e a minha diferença é que eu mesmo estando em Portugal, meu, eu tenho uma cena dentro de mim que é aquela obsessão, aquela cena de pensar maior, digo, ah, o que é que eu vou fazer? Vou conquistar o mundo, e o pessoal ria-se de mim. Não, eu vou conquistar o mundo, eu não vou conquistar Portugal, é o mundo inteiro. O pessoal ri-se de mim. E a questão é, e aquela, essa cena, mas se tu não tiveres essa cena, se for uma, não for uma coisa natural em ti, eu acho que essa estimulação da localização de estás vai realmente produzir um resultado diferente na tua vida. Porque tu...
Sim, mas acho que mesmo que esteja pode fazer bastante diferença. É teres um turbo, independentemente da tua circunstância.
Se tiveres um turbo.
Especial, mesmo que sejas intrinsecamente motivado.
Sim, sim. Por isso é que há gajos que começam na Índia e acabam como CEOs do Google, não é? Porque têm um turbo, estás a perceber? É um bocado assim. Mas nem toda a gente tem. Então tu tens que olhar para ti próprio, ver as tuas ferramentas e perceber que, meu, eu preciso de uma estimulaçãozinha. Eu não posso... Eu se estiver num sítio de sono, eu adormeço. Estás a ver?
E no Dubai, garantidamente que não adormeces.
Não adormeces, não é?
As coisas acontecem, meu. Os gajos constroem ilhas no meio do nada. Têm o edifício mais alto do mundo, agora já vão ser ultrapassados, então já estão outra vez a planear o próximo. Vês edifícios... Eu fui lá em 2021, e em 2021 lembro-me perfeitamente de uma rua em concreto que aquilo não tinha nada. Ainda era só terrenos, terreno deserto, ali à volta em Creek Harbor. E hoje vais lá... E tens edifícios com 60 andares, 100 andares, que tu em Portugal olharias para aquilo e dirias, está bem, em 2035, quando o projeto for aprovado, a rapidez com que as coisas acontecem,
isso.
E depois também o que está por trás disso não é necessariamente bonito.
Sim, ou seja...
Primeiro, o sistema político é completamente diferente.
Isso.
Não há democracia.
Sim, mas repara, não tem... aqui está a prova que não é preciso existir democracia para teres segurança e qualidade de vida.
Há sem dúvida, muitos trade-offs. Em qualquer que seja o sistema
exatamente.
Político.
Não, o pessoal diz assim, é só democracia. Não, é só democracia para mim, que eu gosto de democracia. Mas há muita gente que se calhar não pensa assim, percebes o que eu quero dizer? E a ineficiência da democracia não funciona em todas as comunidades. E a mentalidade da democracia não funciona em todos os sítios. Atenção. E eu acho que muitos países não deveriam ser democracias. Porque eles não conseguem sair da bancarrota, eles não conseguem sair da miséria. Não conseguem. Basta olhar para muitos países da África que não são democracias, não é? Ou seja, e há muito mais autoritarismo.
Tenha dados suficientes para dizer que
há muito mais autoritarismo.
Há melhor ou pior sistemas políticos.
Eu acho que não há melhor nem pior. Eu acho que existe.
Achas que é o que é?
Acho que é o que é, e tu tens que te adaptar às realidades do que são. Mesmo tu não tens uma democracia. A nossa democracia em Portugal não é igual à democracia americana. Nem nada que se pareça. Não, ou seja, nós não estamos no mesmo nível de democracia. São coisas diferentes. Mas é preciso perceber que. Nós pomos tudo em... Damos-lhes nomes e pomos em caixas, mas isto é muito mais complexo do que isso, não é? Mas, claro. Mas aqui, portanto, tens aí esse ponto, que é... Aquilo é uma espécie de um... É uma monarquia, não é?
É um emirado.
É um emirado, portanto é uma monarquia, não é? Acho que é.
Para todos os efeitos é semelhante, diria. Não sei se funciona exatamente como uma monarquia, exato. Mas tens o emir e depois tens os chefes de cada um dos emirados. E o nível de devoção é tal que há regras obrigatórias de urbanismo em que todos os edifícios abertos ao público têm de ter as fotos. Depois tens várias combinações, mas têm de ter as fotos ou do...
Isso acontece, acontece em muitos países. Muitos. Já tive, seguramente, em 30 países assim.
Pois, eu ainda não explorei muito essa parte do mundo. Quero explorar.
É, existe muito.
Quero explorar.
Então, nos países comunistas... Nem de quanto. Mas a questão é... realmente, sim. Mais coisas. Também há uma coisa engraçada, que as pessoas, se calhar, não sabem, que é... Existem cidadãos de diferentes classes no Dubai. Não sei se notaste isso.
Esse era o segundo ponto não tão bonito que eu ia... Não tão bonito aos olhos de um ocidental.
Aos olhos de um ocidental, exatamente.
Exato. Não sinto que seja justo julgar aquilo que acontece do ponto de vista de um ponto de vista que não é o deles.
Exato.
Porque as realidades são completamente diferentes. Mas, portanto, todo este trabalho também se move
muito. Ou seja,
muito
tu tens as...
de trabalho... mal pago, chamemos-lhe assim.
Sim, mal pago, quer dizer, mesmo assim é...
Mal pago aos olhos do ocidental.
Aos olhos do ocidental, exato. Porque, exato. Basicamente, a minha impressão é esta, e posso não estar absolutamente correto, porque eu nunca consegui entrar nesse mundo, não é? Mas existem os edifícios grandes, existem os escritórios, existe aquela realidade toda, aquela metrópole construída para um tipo de pessoa ocidental... Não ocidental, mas formada, com capacidade de empreendedorismo, capacidade de dinamismo.
Os chamados expats.
Chamado expat, os expatriados em português, não é? Depois existe uma classe...
Expatriados. É um imigrante ocidental.
Sim, em português é expatriado. Ou seja, basicamente imagina que tu és o diretor de uma fábrica em Portugal, és português. E a empresa é uma multinacional e diz, olha, queres ir para a Indonésia gerir uma fábrica? Tu não és um imigrante, tu és um expatriado. Tu vais para lá trabalhar 5 anos, 10 anos. E o Dubai é igual, eles não querem que tu vives lá para sempre, eles não querem que tu tenhas reforma lá. Eles querem que venhas trabalhar e que depois, passado uns anos, tires bilhete e vais para onde quiseres, não é?
Nem existe reforma lá para não cidadãos.
Exatamente, porque o conceito deles não é... Eles não,
não,
querem,
é esse.
Não é esse, não é esse o objetivo. Eles criaram um ecossistema diferente. E existem depois os outros que vêm trabalhar, os desempregados de limpeza, os constroem as obras, não sei o que mais, que vivem em espécies de sítios diferentes. Exato, eles vivem em sítios diferentes, não é?
Sim. eles, na verdade, estive a explorar um bocadinho desse mundo. Há toda uma legislação à volta dos chamados labor camps. É um bocadinho... é pesado. É pesado a mesma denominação, mas fui explorar e fui perceber que há muitas empresas que lá atuam e as que têm, sobretudo, por base essa mão de obra, que são obrigadas a desenvolver infraestrutura para esta gente toda para depois trabalharem.
Isso.
E então a infraestrutura obrigatória, por aquilo que eu percebi, isto é só detalhes de uma...
Claro, vais ouvindo falar, não é?
Exato. De uma pesquisa assim de leve, cada empregado tem direito a 3 metros quadrados de espaço e o espaço em que vive...
Tem que ter ar-condicionado.
Tem que ter ar-condicionado.
Ou seja, são tipos mínimos que tens que fornecer a um funcionário.
Exatamente.
Tipo.
E depois fomos...
E os ordenados também são diferentes.
São diferentes. Não sei exatamente...
Por exemplo,
eu
neste momento estou aqui no Chipre e repara nisto, não estou num país ocidental, na Europa. Uhum. Existe o ordenado mínimo para os chipriotas e para as pessoas que vêm para aqui. Existe o ordenado mínimo para quem vem fazer trabalhos diferentes.
Uhum.
Tipo 500 e tal euros. Que é, imagina, vens limpar uma casa, vens cuidar de crianças e o que mais. Existe um ordenado mínimo de trazer as pessoas para aqui só para fazer esse trabalho.
Para isso. Pois.
Que, para, e a questão é... Nós temos de perceber que essas pessoas vêm voluntárias, elas não vêm para trabalho escravo. Elas vêm porque ganham muito mais do que se calhar ganhavam no sítio onde estavam, não é?
E era aí que eu ia chegar. Nesta de explorar essa realidade, fomos metendo conversa com pessoas aqui e ali, algumas das quais nessas condições. E aquilo, a conclusão a que chegámos é que, portanto, de um primeiro ponto de vista... Uau, isto parece-me bastante, bastante triste e grave, aquilo que se passa aqui do ponto de vista ocidental. Mas depois, falando com estas pessoas que dizem voltar para o meu país, nunca mais. E aquilo que eu estou a fazer aqui é, se me puderem dar horas extra, ainda melhor, porque
isso.
As faço todas e o meu objetivo é tirar a minha família toda dali.
Yeah.
E então, quando se ouve essa perspectiva...
Yeah. Tu pensas é como os portugueses quando dizem
uma realidade completamente diferente e eu não posso julgar as coisas com base naquela que é a minha naquele que é o meu mundo conhecido, porque há toda uma dinâmica diferente.
É como, por exemplo, nós temos aqui, os portugueses dizem assim: estão 20 pessoas num apartamento. Oh, meu, eles têm um apartamento, meu. tu não tens noção, tu tens que pegar um puto de um avião, não é? Meter-te na carreira e ir a esses sítios e ver como é que as pessoas vivem, mano. Não é?
Yeah.
Tipo, eu sei que para nós parece desumano, mas é muito melhor do sítio onde eles estão. E o capitalismo há de resolver isto. E o capitalismo está a resolver de uma forma absurda.
Como é que achas que vai resolver isto?
Ah, já está a resolver de uma forma incrível. E agora? Agora ainda vai ser pior. Tu para, eu lembro de quando comecei a viajar há 20 anos... A quantidade de miséria era seguramente 5 vezes maior do que é agora. Era uma cena... E
com miséria, o que é que queres dizer? Qual é que é a tua definição de miséria?
Ah, meu, miséria é tipo... como é que é dizer? É tipo um tipo de pobreza onde dás 50 cêntimos a uma pessoa e os olhos delas brilham, estás a ver? 50 cêntimos. Tu imagina, dás 50 cêntimos de gorjeta, meu, e os olhos brilharem como se fosse uma coisa inacreditável. Isso dá-te a impressão do que é miséria. É um bocado isso. Claro que posso falar em coisas concretas, meu. Famílias a viver em 2 metros quadrados cobertos, em barracos, não são casas, não é nada. Doença, fome, aquelas coisas que... Não é?
Sim.
Miséria, não é?
Meu, sim.
E tu hoje vais a muitos sítios e... Oh, meu, incrível. Ah, quanto é que ganhas? Ah, qual é o ordenado aqui? 300 euros. 300 euros. 300 euros é quase que se ganha em quase todo o mundo, meu. É inacreditável agora, meu. Inacreditável.
Pois.
Depois, claro que há classes. Tu tens países onde existe ordenados, pessoas, e depois existe o pessoal que trabalha no campo, que nem está no sistema, que autossustenta-se. Que é, os países não estão todos assim organizados como Portugal. Eles estão, são partidos em classes. E há, vão...
Foi a primeira vez que foste à Índia?
Eu, a primeira vez que fui à Índia foi há 10 anos, acho eu. 10
há
anos.
10 anos. E assim, se tivesses de dizer duas principais diferenças de há 10 anos versus a última vez que lá foste, o que é que apontavas?
Olha, por exemplo, em Delhi, eu há 10 anos vi 50 pessoas de gatas a receber comida à beira dos restaurantes, que são aqueles os impuros, não sei o que mais. Desta vez não consegui ver isto. Eu em Varanasi vi 300 pessoas sentadas em frente ao rio a receber comida. E eu desta vez não consegui ver isso. Ou seja, eu lembro-me de andar nas ruelas e ver mais pobreza mesmo assim pesada de... eu vi as pessoas muito mais felizes, de certa forma. Elas estão sempre felizes, que elas estão adaptadas à sua realidade. Meu, mas isto foi a impressão. Mas isto é factual. Certo. Nós tirámos, em 10 anos, 1 bilhão de pessoas da pobreza absoluta. Escuta o número, 1 bilhão. Eu pela minha experiência, eu vou à África, vou a Zimbábue, a Tanzânia, vou a Namíbia, o caralho. Mas, meu, já não é, por exemplo, não vou dizer que, já não é aquela cena, claro, que há sítios que têm mesmo dificuldades, principalmente se tiverem guerras e merdas assim. Mas o mundo mudou muito, muitos produtos, toda a gente com telemóveis, toda a gente com calçado, toda a gente com... A China revolucionou muita coisa, o capitalismo ajudou muita gente, não é? Noto mesmo uma diferença grande e também é factual, se o pessoal quiser ver os dados, sem dúvida. Isto tem consequências, não é? Mas, portanto, o pessoal está a melhorar agora. O conflito é este. O conflito do mundo ocidental qual é? É que tu tens este mar de gente que vem competir contigo, ok?
Sim.
Se tu o que fazes é... Está numa fábrica a apertar um parafuso, tu tens um mar de gente a vir na tua direção e a dizer, eu também aperto um parafuso e faço mais barato. Estás a perceber? O processo de globalização. E hoje existe a desculpa de quê? De que há falta de pessoas. Porque também é verdade. É uma boa desculpa, porque é verdade. Então, as pessoas, o mundo ocidental, vai começar a sentir muito esta pressão. Porque, e principalmente a Europa, que não está organizada. E então, esse peso do Estado...
A Europa não está organizada.
Sim, a Europa não está organizada. Por exemplo, os Estados Unidos estão muito mais organizados. Os Estados Unidos não deixam... Antes, os Estados Unidos como ilegal. E vais estar aqui a trabalhar 20, 30 anos sem ter direito a nada. Pagas impostos e tudo.
E sentes que isso é organização?
Não, isto é um sistema. Percebes? O sistema da Europa é um sistema que é incompatível com esta realidade. Ele auto-se destrói com esta realidade. Ok? Nós estamos a viver o fim da Europa, como a conhecemos. A Europa já acabou. Porque já não há solução. Não é? Eu sou um bocado pessimista, não sou? Uou!
Sim, mesmo pessimista.
Não sou, sou realista, porque posso dizer outros sítios. Eu estou a falar também, o capitalismo pode revolucionar isto tudo. Principalmente o AI. O AI pode realmente tornar países subdesenvolvidos em países bué de fixe para viver. Percebes? Pode acontecer. E a robotização ainda melhor. O mundo pode virar de pernas para o ar. A inteligência vende, a Europa vendia inteligência porque já não tem matérias-primas.
Achas que ainda vai estar vivo quando...
Ah, quando o quê?
Quando isso efetivamente acontecer?
Eu acho que...
Este caso em particular que acabaste de elencar, o de num país desenvolvido de se virar completo
eu diria assim, AI. Se o está vivo, se sobreviver e se não morrer de cancro ou qualquer coisa assim, eu tenho a probabilidade deste ano, devo ter a probabilidade, pá, de uma em 700 de morrer. Tenho 42 anos depois da fecundação. Ou seja...
E essa é a probabilidade? Uma em 700?
É. E a tua deve ser, pá, uma em 1200, 1500.
Uau.
É, a vida é lixada, não é? Já viste? Sabes qual é a probabilidade do velhote?
Isso é fact-check? Deixa lá ver.
É muito simples. Basta vês a quantidade de pessoas com a tua idade e quantos é que morrem. Nem é assim. A conta nem é feita assim, desculpa. A conta é feita de... Sim, a conta é feita assim. A conta não é feita assim. A conta é muito mais complexa, mas existe uma função que é feita pela Universidade de Harvard que começou a fazer, na altura tinha uma estatística que tu punhas os teus dados, as tuas doenças, as tuas merdas, e eles diziam qual era a probabilidade de morreres de Covid e de morreres sem ser de Covid.
Probability of dying by age, em 2019. Ora, tá, 40, tens 2% de probabilidade de morrer.
Não, isso é incorreto.
É?
É. 2% é muito.
2% não, desculpa. Calma, isto tem...
0.2?
0.02. Oh. 0.02.
Ok, deixa eu ver quanto é que é 0.02.
Dos, entre os 45 e os 49 anos, 0.02. Eu tenho menos de 0.01. Eles não dizem exatamente quanto.
É, há um valor que fica mesmo baixo. Que fica baixo enquanto és novo. 0.02 deve ser o número que eu disse. 0.02%, é? Não é?
0.02%,
exato. 0.2. Ok. Não sei, nem sei como é que eu faço a conta para pôr o 0.2 em uma em 7. 0.2 é 2. 0.2% é 2 em 1000, não é?
Tu, ou seja, fui aqui ver outro, fui ao statista.com e então em death rate in the United States in 2020.
Dá 1 em 500, é capaz de estar certo. Dá 1 em 500, é isso. A minha probabilidade de morrer deve ser 1 em 500.
Pois.
Está certo.
E é, supostamente, aqui segundo o Statista, a tua probabilidade de morrer é 3 vezes superior à minha, atualmente.
É vida, c'est la vie. Mas quem andou não tem para andar. Soubesse que eu já vivi para 50 vidas. Posso ir com os porcos já. E vou feliz.
Foi um parênteses um bocado mórbido.
Não tenhas pena de mim. Oh, quando não morrer, não tens pena de mim. Bate palmas. Este gajo já viveu demais. Siga. Já estavas aqui a gastar ar. É, realmente. Sabes qual é a probabilidade de morrer se tiveres mais que 70 anos? Eu acho que tinha visto o número. Acho que era 25%. Um quarto, todos os anos.
É boêmio.
Ou 70 ou 80. Uau. Era 70 ou 80.
Mais do que 75. Sim. 75.
Sim.
É 40 vezes superior.
Sim.
21 a 30.
E quanto é que é a porcentagem? Não diz?
Diz por pessoas. Portanto, por cada 100 mil pessoas,
isso.
6 mil morrem entre os 75 e os 84.
Por cada 100 mil?
Em cada 100 mil.
Não, não é. Não pode ser assim. Tem que ser mais.
Eu estou a ver aqui este no Statista.
É, depois depende da probabilidade como fazes a conta. Mas o que eu tinha feito era tipo 25% a probabilidade. Era assim uma cena. Agora depois vemos. Depois há muitas formas de interpretar a informação e dizer a realidade, não é?
Claro.
Mas sim, meu. A vida é para morrer, não é? Isso faz parte da... Talvez um dia não seja. E talvez ainda seja no nosso tempo, não é? Só que eu quero morrer. Sem dúvida, quero morrer. Portanto, a questão é esta. Nós estamos a falar aqui, perdemos-nos. Adoro falar de morte.
Estamos a falar do Dubai.
Destas pessoas, de terem estas experiências e da miséria ter mudado e é factual, não sei o que mais, o mundo está a mudar. E eu, na minha vida, eu acredito que sim. Eu acredito que se isto continuar a progredir à velocidade que eu estou a assistir, que pode não ser assim, mas imagina que a AI realmente começa a ser eficiente e rápida. Nós vamos seguramente deflacionar o custo de muitas coisas. A maior parte das funções em frente a um computador vão deixar de ser necessárias. Se eles conseguirem juntar a AI à robotização e se funcionar, basicamente nós estamos a chegar ao fim do jogo e ao fim do capitalismo, que é toda a gente ter, entre aspas, tudo, não é? Fartura, vamos chamar assim. Claro que
mas
não é.
Depois entra aí outra parte da equação que é a limitação de recursos.
Sim,
na Terra,
mas eu acho que pode ser que nós desenvolvamos capacidades para resolver esses problemas todos. Não tenho. É tudo uma questão de energia. Se tu
mas
tiveres.
A energia é finita, ou não concordo. A energia não renovável.
A energia é infinita, porque para a quantidade de energia que está no Sol é uma coisa do outro mundo. Nós é que não conseguimos.
Então, as fontes não renováveis, a energia é.
À tecnologia atual.
À tecnologia atual.
Percebes? Tu tens de pensar é que o mundo que se vai apresentar não é o que tu tens agora. Portanto, tens de estar sempre a ver as peças a mudar. E repara, olhamos para o mundo, o que é que temos de energia? Temos a energia do vento, que é uma quantidade gigante, tens energia do sol, tens urânio, tens fusão a frio, por exemplo. Imagina que fazemos fusão a frio. Acabou, meu. Energia de graça. Percebes? Acabou. Uhum. Só que demora tempo a construir, se calhar. E depois há problemas de minerais que vamos ter que resolver, vamos inventar materiais e tudo. Isso há de se resolver. Se que demos cabo dos comunistas, essa merda resolve-se toda. Percebes? Não podemos é deixar que nos que impeçam a máquina de funcionar, que impeça o capitalismo de evoluir. Percebes? E o capitalismo trouxe-nos até aqui e agora está a apresentar uma coisa impressionante que é o AI, que depois tem problemas éticos e que pode-se traduzir no fim da humanidade, não é? Tem os seus perigos, não vou dizer que não tem. Isto é muito mais perigoso do que bombas atómicas, de longe. Meu, mas vamos ter que andar. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que viver a nossa vidinha individual e temos que nos safar.
E à procura de melhores condições de vida, e portanto voltamos aqui ao nosso tempo.
Exato, e voltamos ao tempo. Vamos lá. Então, voltamos ao Dubai. E então a questão é: visto essas coisas más e visto as coisas boas dessa estimulação, que outras coisas, em termos de custo de vida, o que é que achaste? Em termos de impostos é espetacular, então, certo? Em termos de impostos é custo...
Podemos falar sobre tudo. Estávamos na parte de a motivação exterior que simplesmente te envolve e acaba por te estimular. Isso. E muito em todas as frentes.
Isso.
Seja a sair à rua e a ver prédios altos e bonitos e coisas a acontecerem, seja a motivação de veres as outras pessoas a fazerem e constatares que é possível. Pronto, temos esse segmento. Depois, isso, no que diz respeito ao custo de vida, é o mais pesado de tudo, pelo menos daquela que foi a minha experiência, isso, é habitação.
Okay.
E a habitação...
Mas também porque tu foste esquisito. Foste esquisito, não é? Tu querias viver numa localização que te desse realmente essa estimulação, correto?
Sim. Exato. Há aqui muito. Não diria que sou esquisito, diria que gostava de estar numa parte central da cidade onde esse estímulo fosse mais carregado, porque é o diferencial.
Se vais mudar, queres ir para um sítio como que tem essa cena, não é?
Sim, mas mesmo assim, a diferença da nossa investigação não é assim tão elevada que justifique não pagar esse premium.
Estou a perceber, estou a perceber.
Em troca.
Então o que é que encontraste em termos concretos? Um T1, T2?
Em termos concretos. Primeiro, há uma grande diferença entre arrendamento de curto prazo, Airbnb e afins, versus arrendamento a longo prazo. Arrendamento a longo prazo, há uma dinâmica muito engraçada no Dubai, que é no verão não se vive lá.
É muito calor. Yeah.
É muito... É insuportável.
Yeah.
Para todos os efeitos é insuportável. Eu estive lá uma vez em setembro e mesmo em setembro, que já está ali no declive, tipo, as coisas fecham, as esplanadas deixam de funcionar durante o verão, ali quando começa a entrar em maio, junho, julho, agosto, aqui estão 50 graus à superfície. Então, quando é feito um contrato de arrendamento a longo prazo, é tido em conta esse...
Ou seja, não pagas por esses meses, então. É isso.
Pagas, mas as coisas ficam mais diluídas. Então o que acontece? A renda é muito mais barata, só que há um problema. Há uma cultura de arrendamento de longo prazo lá em que o pagamento não é feito mês a mês. Não é feito de dois em dois meses.
Então?
É feito anualmente.
Pagas no princípio?
Pagas à cabeça. Pagas um cheque para o ano inteiro. Então imagina uma renda de, mesmo que fosse 2, 3 mil euros por mês, estamos a falar de 24, 36 mil euros a pronto. Pronto, que é um desembolso relativamente significativo.
Yeah.
Consegues por vezes encontrar alguns senhorios que, em vez de apenas um cheque, dividam aquilo em 4 ou 3, mas não muito mais do que isso. Então há uma disparidade muito grande, algo que no arrendamento tradicional de longo prazo se arrendaria por 2.500 euros por mês, mesmo 1.500 euros por mês, acrescentamos-lhe quase. Temos de multiplicar por 3 para no arrendamento em curto prazo conseguirmos encontrar algo semelhante. E mesmo assim, há muito pouca
Oferta.
Oferta de qualidade.
Sim. Neste momento estamos a viver um problema de imobiliário quase global, porque existe muita
mas lá
gente...
constrói-se muito, lá é um fenómeno...
É, mas isso vai se resolver, ou seja, tu também foste numa altura que se calhar... E qualquer sítio que vais neste momento, está tudo caro. Tem a ver com a inflação, tem a ver com a pressão, por isso é que eles estão a tentar controlar.
Eu não consegui bem perceber a dinâmica do Dubai, porque aquilo constrói-se muito, não tens os mesmos problemas...
Mas tem muito dinheiro a entrar, por exemplo, os russos foram todos para lá, meu, que eles foram corridos da Europa.
Exato, eu acho que há muito investimento, há mesmo quantidades desproporcionais de investimento estrangeiro, aí sim, no Dubai podemos falar de consequência do investimento estrangeiro como uma grande força motriz daquele que é, daqueles que são os preços praticados por lá, que em Portugal não se aplica de todo e podemos fazer outro episódio sobre isso, mas lá... Existe esse investimento, só que depois não há usufruto do bem. E isto é uma coisa que...
Está tudo vazio, não é? Engraçado.
Mano. Tudo vazio,
é incrível. Porque tudo... é tudo usado para estacionar dinheiro.
Tu vais à noite andar pelas ruas e na estrada principal, por exemplo, tens prédios de um lado e do outro e está tudo escuro, está tudo apagado. Não vês coisas habitadas. Eu acho mesmo...
É. Porque isto tem a ver com o dinheiro. É o dinheiro estacionado, estás a perceber? Isso vai ser resolvido. Tens que dar aí um bocadinho de tempo, tu vais ver isso a ser resolvido.
É, mas, portanto, a nível concreto, para a habitação, nós dividimos a nossa estadia. Eu gosto de experimentar sítios diferentes, localizações diferentes. Fomos uma vez para a Business Bay, depois fomos umas semanas para a Marina. A única coisa que ainda não experimentámos foi ir mais para fora. Ou mais para fora não, neste caso mais para dentro. Dubai Hills, JVC.
E qual era os preços? O que é que tinhas? Tinhas um T1, T2 ou o quê?
Então, mais no interior ou mais no...
Nas zonas que tu gostavas, onde se pagava.
Nas zonas que eu gostava, em arrendamento de curta duração. Epá, de curta duração nem faz sentido, porque aquilo era mesmo muito caro.
E de longa duração?
Se fosse arrendar um ano num sítio que eu gostasse, e um sítio que eu gostasse, não é uma questão de ser muito esquisito ou muito exigente, é mais numa ótica de... não há muita oferta de qualidade, de acabamentos, de insonorização... Então, para conseguir ter aquilo que aqui seria normal, aqui em Portugal, ter um sítio onde não ouves os teus vizinhos ao lado porque a parede é pela dura, que, sei lá, os acabamentos do teu armário não estão a sair porque aquilo foi feito com uma qualidade péssima, que acontece muito mesmo. Ali nós ficámos, por exemplo, concretamente num...
Mas também vejo isto nos Estados Unidos, acho que é tudo muito fraco. Os acabamentos.
É
faz as casas para usar e deitar fora. É cena.
Isso. Nós ficámos num T2 com um casal amigo, e esse T2 tinha sido construído em 2020. E, portanto, é uma coisa que tem 3 anos para todos os efeitos. Estou tudo a cair, meu. Tudo a cair e eu não percebo bem. Ok, aquilo tem alguma rotatividade, estava em arrendamento de curta duração.
Sim, devem ter investido pouco na qualidade.
Mas não é nada igual àquilo que aqui seria expectável.
Também depende de quem está a construir. Por exemplo, nós, Portugal é dos sítios onde se constrói melhor, na minha opinião.
Claro. E lá eles têm várias construtoras estatais, a EMAR, não sei se a DAMAC é do Estado ou não, mas tens a EMAR, DAMAC... Sobre, não sei bem como é que isto se diz, e outras, e então DAMAC foi este, por exemplo, em que ficámos de 2020 e tem uma má reputação no que diz respeito a acabamentos e qualidade de construção. Mas algo minimamente decente nestas zonas mais centrais, Marina, Downtown, Business Bay, onde há aí um T1 com se calhar 80, 100 metros quadrados.
Já é grande, né?
Talvez 2.500, 3.000 euros por mês.
Ok.
Uma coisa que não é do outro mundo. Não, nada.
Sim, uma coisa com um essencial, vamos dizer assim.
Sim, um essencial.
Mas a localização é boa.
A localização é muito boa. A localização é muito boa. Neste sítio estás...
E a comida também era muito cara?
A comida...
Restaurantes e
restaurantes, eu diria que há para todos os bolsos.
Okay.
Tanto comes por 20€ por pessoa, como comes por 50, como comes por 2.000.
Okay.
Tem muito a ver com aquilo que escolhes. E os de 20€ por pessoa não são necessariamente maus, uhum, de todo.
Uhum.
É muito naquilo que encontrarias aqui.
Uhum.
Mas há, claro, muito mais oferta de luxo.
Okay.
Se quiseres gastar muito dinheiro, podes gastar muito dinheiro.
Uhum.
No entanto, em supermercado, a impressão com que eu fiquei, mas vim a descobrir depois que foi uma impressão retirada precocemente porque não explorei o suficiente outras opções, é que é tudo muito mais caro. Por exemplo, fruta é mais caro, legumes são mais caros, coisas embaladas, tipo pacotes de batatas fritas são mais caros. Isto para dar contexto, para se alguém quiser ir verificar exatamente.
Exato.
Nós, enquanto estivemos na zona de Downtown e Business Bay, fomos fazer compras maioritariamente ao mall.
Uhum.
E no mall, no Dubai Mall, o único supermercado que existe é o... como é que ele se chama? É de uma cadeia...
Mas
de uma cadeia...
será que não foste a sítios... Se calhar havia sítios melhores, mais baratos? Será que não conseguiste encontrar?
Dá-me só um segundo. Portanto, isto do Dubai Mall Supermarket é o... Waitrose, exatamente, desta cadeia. E neste Waitrose, pelo que me disseram a seguir, depois de eu sair, é dos mais caros que se encontra, mas é dos mais caros que se encontra porque também tudo que lá está, ou seja, não compras fruta má por 3 vezes o preço, compras a melhor fruta que existe, do melhor país que...
Claro, é como, por exemplo, o Whole Foods nos Estados Unidos, é tudo caro, mas pois, é tudo bom.
E então, a impressão com que eu fiquei a fazer compras aí, imagina, nós chegámos a comprar uvas, um cacho de uvas que cá seria as melhores, que são para aí a 5€, lá foram 17. Uma manga que cá custaria
Exato.
2,
Mas pode,
3€,
mas também pode
lá...
ser porque estavas se calhar num nível de supermercado mais elevado, não é?
Se calhar por aí.
Yeah.
Não encontrei muitas outras alternativas. Tinhas Carrefour... E depois tinhas muito a cultura de mandar vir porque o custo da entrega, o custo da mão de obra é quase zero. Não é quase
Irrelevante.
zero, mas é bastante barato. E não há um incremento
Que seja significativo, não é?
grande face ao preço do item em si, do
Isso.
bem em si.
Ok. Em
Mas não
termos de.
explorámos muito essa via,
E
então ficou para uma próxima.
em termos de entertainment, o restaurante já disseste que havia para todos os tipos, pois há muitas coisas para fazer, suponho, não é? Eu já estive lá, mas não estive lá tanto tempo, só estive lá 2 vezes,
Cinema,
4 dias cada vez.
também tens para todos os bolsos, tens ofertas de cinema iguais, acho que aqui existem ofertas de cinema em salas VIP com massagens, há todo um mundo
Mais
de
oferta, não é?
oferta. Exato, e portanto, por consequência, todo um conjunto
Em termos de
de preços.
impostos e assim, é tudo muito mais competitivo, não é?
Impostos. Não existe personal income tax, não existe IRS.
Não existe segurança social.
Essa é logo a primeira. E não existe segurança social também, com todas as implicações, naturalmente, que isso depois pode
Ter. Não
gerar.
existe. Tens de ter um seguro de saúde, não é?
Não explorei muito a questão da saúde porque era pouco tempo,
É,
portanto,
de certeza que tens de ter
não
um
consigo
seguro
falar
de
sobre isso.
saúde. Deves ter que fazer um seguro de saúde, não é?
Ah, deves, com certeza, mas na vertente dos impostos, zero personal income tax e zero segurança social, TSU, tudo isso. Pronto, alguém que não se previna e não faça uma
Que
sua poupança,
exato,
não faça proativamente, não cuide de si e do seu futuro,
exato.
ali não, certamente não estaria muito bem.
Exato.
Depois, na ótica da empresa, da fiscalidade sobre as empresas, é muito simples. Existe 9% agora de imposto sobre o rendimento das empresas, de IRC. Depois dos primeiros, à volta de 100 mil euros, 100 mil dólares, portanto, são à volta de 300 mil dirhams, se não me engano, 100 mil dólares de lucro. Ou seja, 0% sobre os primeiros 100 mil dólares de lucro, a partir dos 100 mil dólares tens 9% de...
Exato. Mas ainda podes fazer pagar o teu ordenado, e isso representa custo para a empresa.
Um ordenado é custo. Portanto, aqui estamos a falar de lucro. Este imposto de 9% é só sobre o... incide sobre o diferencial...
Mas podias, sei lá, ganhar 50 mil euros por ano, por exemplo. E aí não há imposto.
Como é que funciona? Eles, daquilo que eu percebi, utilizam uma métrica subjetiva para definir o que é que se pode ou não pagar de salários aos colaboradores para evitar esta fuga aos impostos. Que é, ok, então, tudo bem, agora tenho um lucro de 100 mil euros este ano e, portanto, vou despachar isto tudo como salário para mim próprio, que é tributado.
Exato.
Que não é tributado.
Yeah.
Só que se a minha posição na empresa, olhando para a média do mercado, não justificar o pagamento do salário que eu estou a receber...
Claro, eles descontam. Isto também era tudo uma coisa muito recente, não é? Porque os 9% começou agora, não é? Está tudo, eles ainda devem estar a aprender, não é?
É isso.
Em termos de fees, para os contabilistas, tudo, é muito caro.
Tenho aqui mesmo à minha frente o documento. Até nem me importava de partilhar isto. Achas que posso partilhar o ecrã?
Podes partilhar. As tuas câmaras estão boas?
Acho que sim. Não consigo, isto está disabled. Do...
Ah, como é que eu liberto, sabes? Pronto, ouvi agora.
Uma seta em share screen. Aí está. Tenho aqui este documento, que não me importo de todo. De mostrar, foi com esta empresa, esta é a SA Consultants, foi uma das várias que vimos, portanto isto é só para ter uma ideia, isto não é a que eu concluí que fosse a melhor necessariamente.
Yeah.
E então tens este custo, isto é uma simulação feita para uma empresa com dois shareholders, com dois sócios, que é o nosso caso, é a Joana e sou eu.
Diz-me uma coisa, isto é, pagas isto uma vez só?
Já vou aí exatamente aos custos.
Ok.
Isto é para o setup da empresa e para a residência, para o auxílio no processo de residência no por lá, para depois, eventualmente, a residência fiscal...
Para viveres lá, não é?
Ser calculada lá, ou seja, não só teres a tributação no círculo da empresa lá, mas a tua esfera pessoal também ser tributada por lá. E então tens este custo de à volta de 9 mil dólares para one time para estabelecer tudo lá e para te ajudarem com estes exames médicos, com obter o Emirates ID, a abrir a conta bancária lá, que pelos vistos acho que é mais complicado daquilo que percebi, daquilo que me explicaram nas várias entidades. Então são estes 9 mil dólares. Depois, todos os anos, isto é uma coisa, esta licença é... válida por um ano. E a residência, se não me engano, é válida por 2 anos. Aquilo que espremendo o sumo todo era 9 mil dólares no primeiro e depois 6 no segundo, depois 9 mil a seguir a isso, depois 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6. Então, se anualizares isto, se fizeres assim uma média, são à volta de 7 mil.
Exato. Isto eles fazem tratam tudo? Fazem tudo? Contabilidade? Fazem tudo?
Não, a contabilidade, aquilo que estes em particular tentaram transmitir a ideia de que a contabilidade organizada era um requisito. Depois a falar com outras pessoas percebi que não.
Mas isto não é contabilidade, isto é só o custo de... Isto é como
é setup.
É como se fosse um imposto isto, na realidade, não é?
É, podes contabilizar isso como imposto.
É
somando, custo. Somando isto a custo de vida, que envolve habitação, lazer, alimentação, supermercado ou restaurante. Carro, que lá é mais barato que água, literalmente, o combustível. E mesmo
os carros eram caros? Ou...
Não, o aluguer de um carro ok, um SUV recente foi €500 o mês inteiro. Não sinto que tenha sido muito, muito caro. E depois a gasolina, pronto, é completamente. O combustível
é barato,
é irrelevante. Mas a nível de custos,
tirei-te aqui para te ver, para eu gravar a tua cena. Eu acho que... Então, tu fizeste as tuas contas e o que é que achaste? Achaste que era uma localização cara para a tua operação e para o teu futuro?
Achei que... Na ótica da tributação na esfera corporativa, faz sentido.
Uhum.
Faz sentido a partir aí dos €30 mil em lucro por ano, que é quando se faz mais ou menos o break-even.
Ou seja, se tu tivesse uma empresa que ganhasse €100 mil, ficava-te muito mais barato estar no Dubai do que estar em Portugal.
Muito mais barato. A partir dos €30 mil fica muito mais barato.
Ok.
Depois há também um limite em cima, que é alguém que esteja a libertar mais de €500 mil por ano, deixa de fazer sentido esta jurisdição e há outras mais interessantes. Portanto, há esta baliza. Entre os 30 e os 500 faz sentido.
Uhum.
Só que depois tens de considerar a outra vertente, que é este imposto do custo de vida.
Uhum. Mas também obtens coisas... Também obtens, não é só, é um imposto, sem dúvida, mas também é uma realidade distinta, não é?
Certo. Tens de
pesar,
pegar nos intangíveis,
é?
Atribuir-lhes um valor monetário, pelo menos esta seria a forma, é a forma que eu estou a utilizar, é atribuir um valor monetário aos intangíveis e perceber se tudo na balança acaba por fazer sentido. Mas a conclusão com que fiquei, a conclusão que tirei é de que há jurisdições eventualmente mais interessantes do ponto de vista da esfera pessoal, que onde consigas obter o mesmo retorno dos intangíveis em motivação exterior e em círculos de convivência e por aí em diante, e não tenhas de pagar tanto em habitação, sobretudo. E em tudo isso, ou seja, para viver 3 meses por ano, se o objetivo fosse só esse, fosse ir para um sítio onde eu tivesse os 90 dias, e por causa disso a minha esfera pessoal fosse tributada lá e o resto do ano andava aí nómada de um lado para o outro e arranjávamos outros sítios para viver. Sim, nessa ótica
Sim,
faz
ou seja,
sentido.
Tu podes ter a tua operação lá, ficas lá 3 meses, depois se calhar vais para o Vietnã, que o custo de vida é um bocado mais baixo, depois vais para...
Vais balançando, Tailândia...
Exato, e depois
voltas à Europa no...
Voltas a Portugal, no verão, e depois voltas outra vez ao Dubai e consegues trabalhar remotamente. Faz sentido.
Aí faz sentido. Se considerares aquilo como um sítio para viver o ano inteiro... Primeiro tens o insuportável verão e depois tens os insuportáveis custos associados a isso.
Percebido.
Podem diminuir aqui um bocadinho, mas é muito caro. É muito caro. E na minha situação em particular.
Não te fazia sentido para ti?
Não, acaba por fazer sentido agora, no imediato, porque a minha ideia, a ideia da Joana no próximo ano, dois, é esta vida mais nómada. Como te estava a dizer, no médio e longo prazo, deixa de fazer sentido se quiseres assentar num sítio e viver lá. E não estar sempre a saltar de um lado para o outro para conseguir ter mais alguma consistência.
Ok. Muito
Então,
bem.
essa foi
Isto
a conclusão.
já vai longo. Se calhar vamos ficar por aqui. E se calhar, se depois quiseres partilhar mais alguma informação, podemos fazer outro episódio e falar sobre, se calhar, outro sítio, não é?
Combinado. Não, eu gostava de explorar a tua opinião sobre tudo isto, a tua opinião sobre outras localizações que certamente já exploraste.
Eu conheço algumas localizações.
É isso. Vamos ver como é que a malta reage a este episódio. Espero que gostem.
Exato, é isso. E foi espetacular. Olha, vamos, as tuas câmaras já devem estar a acabar, não?
Já não estão preparadas para isto em live.
Exato. Depois falámos e tentámos corrigir. Eu também tinha alguns breaks, não sei se era da minha internet ou da tua. Ficámos em contacto, João. É um prazer falar contigo.
Muito bem, é sempre um gosto, Miguel.
Ponto de comando, é? Ponto de comando. Estamos juntos. Um abraço.
Um abraço.
Tu queres estar na ponto de comando para ver onde é que eu ando, ver onde é que eu ando. We talk about zombies and about feelings. Até ficas meio burro como a Mike Billings.